Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação, Osíris Marins e Sérgio Stock.
Sinal da Rádio Bandeirantes, marcando 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Chove na capital dos gaúchos, céu fechado. Muito bom dia. Boa sexta-feira. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. No ar em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos com vocês até às 11 horas, depois tem Atualidades Esportivas, primeira edição. Nossa sonoplastia é do Mário Almeida, produção e edição da Kathleen Fontoura, central técnica do Norival Santos, coordenação de jornalismo do Vicente Medeiros. E nós estamos com chuva lá fora, céu cinzento, e tem chamado da reportagem, acho que é uma operação em andamento. Juan Romero, bom dia.
Bom dia, Osíris, ouvintes do Jornal Gente. 8 pessoas foram presas em essa operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em roubo de carros. São 9 mandados a serem cumpridos pelos policiais nas ruas da capital gaúcha e região metropolitana. Esse grupo criminoso realizava esses roubos aqui em Porto Alegre com foco na Zona Norte, principalmente ali na região do quarto distrito. Dezenas de roubos são investigados pela Polícia Civil. 2 criminosos já haviam sido presos em março, quando um desses roubos aconteceu na Avenida Pernambuco, região do quarto distrito. O nome da operação é Piscou, Perdeu. É uma referência a uma frase usada pelos criminosos durante os assaltos. Essa frase também foi encontrada inscrita em um boné apreendido pelas equipes da Polícia Civil durante as investigações e também durante o cumprimento dos mandados. As vítimas da quadrilha que tiverem informações que possam ajudar nas investigações podem contatar o DEIC de maneira anônima pelo telefone 0800-510-2828. Repetindo ao nosso ouvinte, 0800-510-2828. Por enquanto, então, 8 pessoas presas. Polícia Civil segue nas ruas. Novas atualizações devem ser divulgadas pelos delegados durante a manhã desta sexta-feira. Eu vou continuar acompanhando. Qualquer nova informação trago durante o Jornal Gente e a programação da Rádio Bandeirantes.
Tá certo. Obrigado, Juan. 9,3, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Nós estamos no ar sempre para Sim de Bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro falou pela manhã, deu entrevista aqui ao Rogério Mendels. Quando na programação a gente vai ter um resumo desta entrevista, a fala dele a respeito do processo no TSE e outras questões mais também, né? Bom dia, seu Sérgio Stock.
Bom dia, Osíris. Bom dia aos nossos ouvintes. Que dia, hein?
É, café com bolinho.
Pela janela e...
Sabe que a hora que eu cheguei agora chovia forte, né?
Aquela expressão dia típico de inverno, né? Só falta a temperatura estar lá pelos 2, 3 graus, né?
É, mas
só
eu acho que vai uns 16, 17 hoje ainda.
É, hoje não passa muito disso.
Sabe que olha essa chuva pensando, a gente tem que reservar essa água, né? Pessoal do interior aí, principalmente.
Mas essa chuva mansa aí que está acontecendo agora, desde a madrugada, ela penetra no solo, né? É uma chuva que traz benefícios para a agricultura. Aliás, a estiagem foi um dos motivos da queda no desempenho da agropecuária, mais de 21%, o que impactou no PIB, né? Na redução do PIB gaúcho, 0,7% negativo, contrariando todo o restante do país que teve alta no PIB nesse período, nesse primeiro quadrimestre de 2023 em relação a 2022. Só os serviços aqui no Rio Grande do Sul tiveram uma pequena alta de 0,3%. A indústria caiu 4,4% nesse período. Isso mostra o quanto o Rio Grande do Sul segue e sempre será, porque é a vocação do Estado e é o que nós temos na nossa história também, dependente da produção agropecuária, dependente da produção primária. E aí o futuro do Rio Grande do Sul pode estar muito bem ligado à agroindústria. Está aí o óleo de oliva, né, demonstrando as oliveiras, mostrando o potencial que nós temos aqui para transformar produtos primários em produtos industriais. Outro exemplo é a uva, que produz o vinho, o suco e todos os derivados, principalmente na região da Serra, Bento Gonçalves, Caxias, Flores da Cunha, toda aquela região, e hoje já migrando muito fortemente também para a região da Campanha, com altas produções de vinhedo. metros. Então, nós dependemos fortemente do setor do agropecuário, do agronegócio. Se não tem chuva, está aí o que acontece, né? Estiagem é um dos principais motivos do baixo desempenho da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul. Com essa chuva que está vindo agora, claro, ninguém quer tragédias como a que aconteceu na semana passada. Aquilo é o ponto fora da curva. Nós queremos essa chuva mansa, essa chuva calma. Então que o El Niño, pelo menos, traga isso de bom para o Rio Grande do Sul. E a possibilidade, quem sabe, de acumular água, que tem propriedades que tem essa tecnologia, tem sistemas.
Tem que reservar, tem investir
possibilidade
nisso.
De fazer a reserva da água, né? Esses dados que eu passei aqui são os dados do Departamento de Economia e Estatística, divulgados ontem, que é ligado à Secretaria de Gestão do Governo do Estado, foram divulgados ontem, e que o PIB não chega na pessoa, no trabalhador lá, né? É um indicador macroeconômico, mas se a gente tiver uma sequência de quedas na economia, isso acaba se traduzindo em desemprego, em dificuldade de renda, dificuldade para os negócios, e o cenário fica muito ruim. Quero crer que, com o que está acontecendo agora no clima, a agricultura se recupere fortemente na próxima safra.
9,7, 15 graus, nossa abertura do Jornal Gente, com o giro de repórteres, com os destaques, é sempre para a Durga Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Aliás, saudar a Durga, tive o privilégio de ser convidado para participar ontem do início do ciclo de debates, né? Construindo agora o amanhã, o ciclo de debates de educação e desenvolvimento. E uma saudação especial. E também em memória, a professora Agnes, que foi vítima do ciclone. Ela, esposo e mãe. É. Então, era integrante da Durs, morava em Maquiné, e quis a família que não fosse mandada flores para o velório, para o sepultamento, e sim que fossem feitos donativos. E isso a Durs está fazendo, doando cestas básicas, está recolhendo lá, na Barão do Amazonas 150, na Serra também, recolhendo mantimentos e outros bens para remeter a Maquiné e aquela região atingida. Né? Assim bem como o CAF ainda está recebendo, o Centro Administrativo Fernando Ferrari, está recebendo, e a prioridade é colchões e cobertores. Né? E ali eles fazem depois a distribuição, remetem para o litoral. É importante a gente fazer esse ato de solidariedade, tirar o discurso, botar na prática, as pessoas estão precisando.
Né? E não precisa morar na cidade atingida ou próximo. Qualquer lugar no estado inteiro, né, pode fazer essa contribuição. Tem dúvida onde ir, vai no Corpo de Bombeiros, na Brigada Militar, na Prefeitura dos municípios e vai lá, recebe uma orientação de como fazer a doação para fazer chegar nessas pessoas. Caraá está completamente destruído, precisa muito do auxílio de todos. Né? As pessoas, uma matéria que nós mostramos entre tantas, do Tiziano Kessler e do Cristiano Melo no Band Cidade, a casa do cidadão está completamente no chão, não tem mais nada. E ele diz assim, com um sorriso entre lágrimas, sabe aquela emoção que pesa na gente, né? Olhar aquilo dói no coração, e ele diz assim, eu não tenho mais nada.
Mas tem a vida.
Sabe? Felizmente está vivo.
Está vivo. Sabe que alterou o relevo.
Eu tenho que começar tudo de novo.
O ciclone alterou o relevo da região. Completamente.
Impressionante.
Alterou as cascatas que tinham, que não, algumas nem existem mais. Né? 9:10. Então, nossa abertura é sempre para a Durga Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Vamos à prestação de serviço.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Sexta-feira chuvosa, de trânsito lento, Jorge Bittencourt.
Com a 99, você motorista parceiro conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99. Muito bom dia, Osíris. Uma excelente sexta-feira a todos aqui
bom
no
dia.
Jornal Gente. Muita atenção com a chuva, asfalto molhado. Na Zona Sul tem acidente grave envolvendo carro e moto na Avenida Juca Batista, próxima à estrada Chapéu do Sol. Os agentes da IPTC, o SAMU e a Brigada Militar já no local fazendo atendimento. Fluxo intenso nos acessos à capital pela região do aeroporto, na saída da BR-116 e principalmente pela Freeway, a partir da Arena, e segue esse arranque para, passando as duas pontes do Guaíba pela Castelo Branco até o acesso pela rodoviária. Com a 99, você motorista parceiro conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99. Osíris.
Obrigado, Jorge. Retorno daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito nesta sexta-feira. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos, previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes.
O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de sexta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, Fraport registra um atraso e nenhum cancelamento. Serviço da Transurb operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Transurb, Gilberto Echauri.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
15 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. A temperatura para aqui, Estônica, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega na Sam Motors com o comandante Jefferson. Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, deixa o seu a combustão e sai de híbrido. Futuro é híbrido e passa pela Kia. E Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Central Band de Informações do Tempo, bom dia, Kathleen Fontoura.
Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo fechado e chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será nublado, com chuva pela manhã e à tarde. As temperaturas devem variar de 14 a 22 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de céu encoberto e chuva nesta sexta-feira. As temperaturas variam de 16 a 22 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia. As temperaturas devem variar de 13 a 22 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, a sexta-feira amanheceu chuvosa, com os termômetros marcando 14 graus. A chuva deve permanecer ao longo do dia e a temperatura sobe até os 18 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
Obrigado, Kathleen. 9:12, 15 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Ontem o governador Eduardo Leite entregou uma carta em Brasília, junto às bancadas que trabalham a questão da reforma tributária, pontuando algumas questões, né, que ele considera importantes para os estados, né, e é uma demarcação. O governador vem puxando esse fórum dos governadores, né, vem trabalhando essas questões. Tomara que a reforma tributária consiga andar. Esse é o ano. Se deixar para o ano que vem, não sai. Tem que sair nesse ano.
O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, diz que a partir de 3 de julho, portanto, daqui 2 semanas, praticamente, pretende colocar na pauta, porque o presidente da Câmara, na Câmara Federal, é quem decide a pauta de votações. Então pretende colocar a reforma tributária na pauta. O relatório já foi apresentado, né, já pode ir à votação, dependendo do andamento da agenda da Câmara. O que nós temos hoje de proposta? Tá? Se extinguem vários impostos, IPI, que é um imposto federal,
sim,
PIS, que também é federal, COFINS, que é federal, o ICMS e o ISS, que é municipal. O ICMS é estadual. Cria-se o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, dual, que tem dois caminhos aqui. Dois IVAs, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, vira IBS. E a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que vai unificar os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, com base ampla e não cumulatividade plena na cadeia de produção. Um outro ponto importante, o imposto será cobrado no destino, opa, e não mais na origem. Tem o imposto seletivo, que incidirá sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde. Que nós estamos falando de cigarro, bebidas alcoólicas, esses itens que, evidentemente, têm que ser taxados mesmo, de forma mais intensa, né? Será usado para a substituição do IPI e usado para manter a Zona Franca de Manaus. Vai dar esse equilíbrio econômico-financeiro. Então você taxa um produto lá que é prejudicial à saúde, como cigarro, por exemplo, de forma mais intensa, e esse dá o equilíbrio para manter áreas como a Zona Franca de Manaus, onde há uma renúncia fiscal, justamente para poder incentivar a indústria naquela região, já há décadas funcionando lá. Haverá alíquota única como regra geral e alíquota reduzida. 8 grupos de produtos e serviços terão alíquota reduzida em 50%. Alguns deles, o transporte coletivo, urbano, semiurbano, metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais e in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, atividades artísticas e culturais nacionais. Aqui só os nacionais, né? Um show Sim. internacional vai pagar imposto normal. Medicamentos e ProUni, aqui para quem precisa entrar na faculdade, não tem condições e precisa de financiamento. Isenção para medicamentos e redução de 100% da alíquota do CBS, dessa contribuição sobre bens e serviços, incidente sobre serviços de educação de ensino superior. E, finalizando, para pessoas físicas que desempenham atividades agropecuárias, pesqueiras, florestais, extrativistas, não serão tributadas pelo IBS e pela CBS. Haverá um limite de receita anual de 2 milhões para que o produtor rural, pessoa física, possa não ser contribuinte desses dois impostos, permitindo o repasse de crédito presumido, uma compensação tributária, aos compradores de seus produtos. E tem ainda, Osiris, duas coisas importantes aqui. O cashback. Ou seja, o retorno do dinheiro, Sim. aquilo que o Rio Grande do Sul faz, o Estado do Rio Grande do Sul já faz hoje, vai ter também na nova legislação tributária a criação da possibilidade de devolução do IBS e da CBS a pessoas físicas de forma ampla, mas isso vai depender de uma lei complementar. Uhum. Tudo que depende de lei complementar, a gente sabe como é
Sim,
que é.
Demora
muito tempo depois até que se resolva. E a criação de um fundo para os estados que em 2033 deverá ser de 40 bilhões de reais, como forma de compensar eventuais perdas que os estados poderão ter agora com o fim do ICMS e com a nova legislação tributária. E claro, tem muito mais detalhes ainda, é uma legislação altamente complexa, detalhista, é uma legislação importantíssima, porque ninguém gosta de pagar uma carga tributária elevada, mas o fato é que o Estado precisa de financiamento e só quem pode dar isso é a população através do pagamento de impostos. E precisa manter essa arrecadação em ordem para ter, por exemplo, atendimento pelo SUS, né, que é uma coisa importantíssima, especialmente num período como agora, que os preços estão altos e nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde privado, precisa manter o sistema público de educação funcionando, precisa manter a segurança pública, todos os níveis funcionando, itens básicos para a população. O que nós precisamos não é de uma carga tributária menor, talvez nós precisamos de serviços de melhor qualidade e numa velocidade muito maior. O exemplo está claro aqui para nós da semana passada, o ciclone trouxe estragos e a gente precisa resolver isso rapidamente. Então o dinheiro precisa vir logo. O Estado estimou ontem 91 milhões a necessidade para a reconstrução dessas áreas atingidas. Esse dinheiro tem que vir rápido e ele sai de um único lugar, da arrecadação de impostos. Então por isso que a reforma tributária tem essa importância, porque ela é prevista não para agora, para o ano que vem,
vai ter um cronograma
do país, né?
Tem um cronograma.
É pro futuro do país. Estima-se que em 20 anos tudo vai estar aplicado conforme for aprovado, que deverá ser votado em julho, se assim quiser o presidente da Câmara.
Tu ver, o argentino tem o IVA desde a década de 50 do século passado, né? A gente não conseguiu implantar aqui. A Europa já está indo para o imposto digital, né?
Esses pontos que eu trouxe aqui são informações do que está no relatório. Agora, opinando, eu tenho um receio muito grande que aumente a carga tributária pesadamente para um setor importante da economia brasileira, que é o de serviços. Né? O PIB brasileiro hoje é formado em torno de 70% por serviços. É um setor importante. Então, aí tem muita coisa que não está tributada. Entra também a questão do comércio digital. Quer dizer, tem uma série de coisas que ainda não estão muito claras. E há reação aqui ou ali, porque é evidente que algum setor ou algum segmento vai pagar mais imposto. Olha o que faz o tempo aí, né?
E tem muita gente que lucra com essa burocracia toda, né?
E aquele negócio que quanto mais complexo o negócio for, né, mais gente vai viver disso tudo. E outra preocupação que eu tenho...
O departamento dos boletos.
É, exatamente.
Né? As DARFs.
As famosas 2.000 horas por ano para calcular imposto e tudo isso, né? Mas outra preocupação que a gente tem que ter é com relação a uma possível concentração da arrecadação no ambiente federal. Por exemplo, tira o ISS das prefeituras, que passa a compor dentro do IBS, né, do novo imposto, ou da CBS, essa contribuição, e aí vai ter a repartição disso tudo, não é? Será que isso vai ficar claro? Não vai afetar a arrecadação das prefeituras, que é quem é mais cobrado na hora que a população precisa, né? Nós vivemos nos municípios, a primeira autoridade que a gente procura é sempre o prefeito, né, quando tem algum problema. E evidentemente que isso traz uma preocupação, porque a arrecadação no país já é bastante centralizada no governo federal.
9h20, em 45 anos de existência, a DURC Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURC Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Vamos fazer a Conexão Brasília.
E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
Sempre para a rede Master Hotéis, masterhotéis.com.br, ou você liga 0800-000-2766, 0800-000-2766, cada hotel uma experiência Master. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kids club da Serra Gaúcha, e o Cosmopolitan, aqui em Porto Alegre. E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo.
Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos. E finalmente a reforma tributária foi apresentada, o parecer, o substitutivo, no termo técnico, é esse. E agora, um trabalho aí que vai ser difícil, de convencimento de setores importantes. Eu vou citar um setor aqui que é o mais resistente, está apresentando aí problemas nesse texto, que é o setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil. Por quê? É um setor que está colocando aí alguns pontos da reforma como se fossem prejudiciais a esse setor, e quer discutir, quer mudanças, né? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem que não seria um texto definitivo, que é a apresentação de um parecer, que agora vai para negociação e vai sofrer alterações. E agora começa um jogo de pressão, um jogo de empurra, né? De diferentes setores pressionando para conseguirem ali mudanças no trecho, né? E é assim que a banda toca, né? Ainda mais num tema tão complexo. A questão é que o calendário é apertado, falta pouco tempo aí para a votação. Foram muitas discussões, audiências públicas, negociações, só que o texto foi apresentado na véspera aí da votação. A gente está falando de uma votação que precisa acontecer ainda no primeiro semestre na Câmara, então temos semanas de uma discussão que vai ser bem quente aqui na Câmara dos Deputados. O mais importante é que o texto foi apresentado e agora abre o caminho para a grande negociação. Eu estava conversando ontem com o ministro Alexandre Padilha, e ele dizia o seguinte: olha, que já está conversando com setores como o setor de serviços, da agricultura, e está muito otimista aí que esse calendário vai ser cumprido, né? Agora, são setores que vão pressionar, precisam ter voz, né? Precisam ser chamados para negociação, para conversa, porque sem contar com setores como, por exemplo, da agricultura, o texto tem dificuldade de andar. À frente do agronegócio, da agropecuária aqui no Congresso Nacional, tem muita gente, é muito forte, e precisa ter o apoio aí dessa frente para que o texto avance, né? E é outro setor que também impõe ali algumas resistências, né? Então esse é o momento da negociação. A reforma tem um padrinho que é fundamental, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o mais importante aí, o centro da reforma, é a simplificação, é pegar 5 impostos, transformar em um que vai ter uma administração dupla, né? O IVA dual, né? Então, IPIS, IPI, COFINS, com uma administração federal, depois pega o ICMS estadual, ISS municipal, e vai ter uma administração ali que vai ser compartilhada entre estados e municípios, né? Então, esse é o ponto mais importante da reforma. Quando se fala em reforma tributária, muita gente imagina que pode ter redução de impostos, mas a gente sabe que União, estados e municípios não vão abrir mão de arrecadação, né? Então, o que está se falando aqui não é em redução de impostos, é em simplificação, né? Então, né, realmente pegar impostos que hoje pesam e são muito complexos e simplificar, esse seria o caminho. Mas é claro que os setores não querem sair prejudicados, né? Então esse é o momento das negociações andarem. O calendário estabelece o seguinte: votação na Câmara ainda no primeiro semestre. Então a gente tem algumas semanas de votação, porque na segunda quinzena de julho já começa o recesso aí de meio de ano. E depois encaminha para o Senado. O Senado precisa votar até o fim do ano. Se deixar passado esse ano, aí esquece, né? Aí não tem como votar. Então, por isso que esse calendário ele é tão importante, aí precisa avançar nessas negociações, né? Se deixar para o ano que vem, aí já é ano eleitoral, temas complexos não avançam, é um vício do Congresso Nacional. Então esse é o momento de discutir a reforma tributária. E o governo vem embalado com a aprovação do arcabouço fiscal no Senado, vai para a Câmara agora, também de Cristiano Zanin, formou uma base mais sólida no Senado, a dificuldade maior é na Câmara e a proposta conta com o apoio do governo. Agora é negociar com esses setores que apresentam mais resistências e a gente está de olho aqui em Brasília para acompanhar todas as conversas. Um grande abraço, até mais.
Obrigado, Orengo. 9h25, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. No ar para Sim de Bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, orgulho de ser médico. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A hora certa, 9h26, para CDL Porto Alegre, sempre em movimento e Bourbon Shopping. Tem muito de você. Vamos seguir a toada, vamos falar de finanças, né?
Vamos lá.
Está em linha conosco a secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, secretária Priscila Santana. Bom dia, obrigado pela presença conosco.
Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes. Como estão todos nesse dia?
Todos, um dia chuvoso.
É verdade, bem chuvoso.
Secretário, o senhor esteve em Brasília, também houve a entrega da carta, com os pontos destacados pelo governador ali, pela equipe técnica, obviamente, em cima da reforma tributária. Só tem a expectativa que esse processo seja mais acelerado e que realmente eles incluam os desejos de estados no texto da atual reforma?
Eu tenho uma expectativa bem favorável. A conversa ontem com o presidente Lira foi uma conversa muito republicana, muito democrática. Todos os governadores tiveram a oportunidade de se manifestar, apresentarem seus pontos. E aí a gente tem que lembrar que é um país com as nossas dimensões e nossas singularidades. É claro que cada um tem um ponto que lhe aperta mais os calos. Mas eu entendi que foi uma boa receptividade. A divulgação do texto ontem à noite traz para a gente um dos nossos principais pontos, que era a insegurança, que é difícil você conversar em tese, né? Agora, com o texto, com preto no branco, a gente vai conseguir analisar. Os pontos do Rio Grande do Sul, eles, de certa forma, eles representam também os pontos das regiões Sul e Sudeste, e o que nos torna mais divergentes em relação aos restantes do país é mais a regra de composição e de formação de voto dentro do Conselho Federativo, uma votação que preveja simplesmente cada estado um voto, acaba sendo complicado porque a gente não dá espaço para as composições regionais. As demandas e as circunstâncias da região Sul e Sudeste são bem diferentes de Norte e Nordeste, e somando nós dois a gente tem 7 votos, só o Nordeste tem 9. Então, sem ter uma regra regional para a decisão da aplicação de um tributo, todos nós, do Norte, Nordeste, mas do Sul, do Sudeste também, não podemos esquecer que temos mais de 90% da economia do país. A gente vai contribuir sobremaneira. Então, a gente tem que ter uma representatividade no Conselho que vai gerir esse imposto de uma maneira mais assertiva. Então, assim, a gente entende isso como um ponto muito sensível, isso está na carta. Entendemos que tanto o deputado relator Aguinaldo quanto o próprio presidente Lira compreenderam a preocupação das regiões Sul e Sudeste e acho que vamos trabalhar para avançar nesse pleito. Outros pleitos importantes têm a ver com o Fundo de Desenvolvimento Regional, lembrando que é da lógica do IVA, né, na hora que você sai de uma tributação de origem para uma tributação de destino, você perde os incentivos econômicos para estar concedendo incentivo fiscal e deslocando arranjo produtivo. Para isso, você precisa ter uma outra ferramenta para desenvolvimento regional. E essa ferramenta vem por um fundo. A princípio, o texto ora apresentado é favorável, ele cria o fundo, mas os recursos ali, a princípio, apontados são insuficientes para a gente manter o patamar de desenvolvimento regional do país como um todo. Então, é uma agenda para esses próximos dias tentar ampliar esse fundo e, ao ampliar, assegurar que as regiões Sul e Sudeste tenham uma participação expressiva. Não dá para a gente manter um critério de FPE, que é um critério que acaba privilegiando muito, muito, muito as regiões Norte e Nordeste em detrimento da região Sul e Sudeste. E 75% da população do Brasil está nessas regiões. Então, aqui também a gente tem demandas sociais muito grandes que precisam ser atendidas. Então, esse debate são os dois pontos principais que a gente vai estar enfrentando.
Sim. Secretária, qual é a perspectiva de se transformar alguma coisa com essa manifestação, essa carta entregue pelo governador ontem, de mudar alguma coisa no relatório que foi apresentado? E também eu gostaria de acrescentar aqui, qual é o estudo que a Secretaria, que o Governo do Estado tem em eventuais perdas de arrecadação se o projeto for aprovado como está?
Então, isso é importante a gente ter clareza. A lógica do IVA é uma tributação muito calcada no consumo e no destino. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem uma renda elevada e tem uma população pujante. Então, a gente tem 6% da população do Brasil tá aqui na região, no nosso estado. Então, isso faz com que, do ponto de vista de arrecadação, a gente não seja perdedor, tá? Temos estudos que fazem uma projeção para 20, 40 anos de como vai ser o perfil de arrecadação do IVA e a cota parte que nos vai caber. Nisso eu estou muito tranquila. Nós não seremos perdedores desse processo. Além do que é premissa da própria reforma, e tem lá uma cláusula que a gente chama de seguro receita, de que caso algum estado apresente perda de arrecadação, ele deverá ser compensado pela União. Então, esses dois arranjos, e essa compensação, ela vai vir de uma forma objetiva, concreta, no sentido de que não vai ser passivo de contingenciamento, a União não pode se recusar. É muito parecido com a lógica do STE. A União tem que pagar e paga e pronto, nunca reteve isso. Essa compensação vai vir por essa mesma lógica. Então, do ponto de vista de arrecadação, o Rio Grande do Sul é um estado que não irá perder. Nisso eu estou muito tranquila. Com relação à carta e à sua aceitação, primeiro, a importância da carta é apresentamos uma posição formal. Está ali os nossos pleitos. Se não recebidos agora, nesse momento, nesse relatório, ele certamente vai servir de balizador para a nossa bancada. Então a gente vai construir com os nossos deputados, com os nossos senadores, vai articular com os demais deputados Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, outros alcançados, para a gente tentar construir uma bancada homogênea que defenda os interesses da nossa região. Somados, somos 270 votos do Congresso, metade da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem uma bancada expressiva.
A gente está conversando com Priscila Santana, secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Secretária, o Estado vai ter mesmo que fazer uma repactuação da recuperação fiscal que foi assinada?
Então, vamos lembrar um pouquinho o nosso histórico, né? O regime de recuperação fiscal, ele prevê a cada 2 anos que a gente sente e repactua. Então, assim, não é uma novidade, é do modelo. Porque lembra, é um acordo que a gente faz para durar pelos próximos 10 anos. Então é claro que em 10 anos a economia muda, as condições mudam. Então de tempos em tempos a gente tem que sentar e rever. Nesse caso específico a gente tem um elemento adicional. E aí, o que a gente está pleiteando? É a antecipação desse momento de revisão. Que foi causado pelas leis complementares 192 e 194. Que deu um tombo na nossa arrecadação de 5 bilhões. Eu tinha um compromisso de pagamento de uma dívida, que perdeu uma base para pagá-la de 5 bi. Eu preciso alongar esse prazo. A gente precisa repactuar. E tem um ponto que é muito importante. Assim. Ontem a gente viu a ata do Copom. Não quero entrar no mérito de discutir política monetária, mas o fato é que a ata foi muito clara. Assim, olha, eu não estou enxergando agora ainda uma trajetória de redução da Selic. A nossa dívida é uma dívida indexada a uma inflação que ainda está alta e a uma Selic que está muito alta. Então, nossa dívida está alta. Então, a gente tem que tentar e rediscutir. E ela está alta não é por causa do Rio Grande do Sul. Ela está alta por condições macroeconômicas. Então, é legítimo, é razoável que a gente faça esse debate. Então, é nesse contexto de perda de arrecadação muito forte, uma desestruturação macroeconômica traduzida numa taxa de juros muito elevada que nos faz antecipar esse movimento de revisão.
Secretária, vamos agora seguir falando de dinheiro, evidente, mas trazendo para o momento presente. Qual é a situação do Rio Grande do Sul hoje? Qual é o exercício que a senhora está fazendo aí para cumprir as obrigações, começando pela folha de pagamento, o custeio de toda a estrutura do Estado, o pagamento de fornecedores e, evidentemente, da dívida, né? Como é que está o fluxo de caixa, as contas do dia a dia do governo, do Estado?
Então, do ponto de vista de caixa, e aí a gente publica isso, convido todos a olharem os nossos demonstrativos que estão na internet, eu diria que a gente está numa situação equilibrada. Nosso debate com a Secretaria do Tesouro Nacional, não estou olhando hoje, eu olho estruturalmente o Estado. como hoje a gente ainda está numa fase muito de retomada muito lenta da trajetória de repagamento da dívida, nosso caixa está confortável. O nosso ICMS, não é que ele recuperou, ele não voltou a crescer, mas ele deixou de cair de uma forma tão acentuada, tão vertiginosa como era outrora. Então, ele está recuperando devagar, mas está. Nossas despesas, a principal despesa que a gente teve foi em decorrência da revisão do ano passado e da reestruturação do final de ano, mas a despesa de pessoal está sob controle. Então, do ponto de vista de caixa, e aí eu quero tranquilizar todos, fornecedores, nossos servidores, não existe perspectiva de atraso nessa linha. E estamos fazendo, sim, um exercício diuturno de estar melhorando e aumentando a nossa eficiência para prover ainda mais serviços. Além disso, a gente ainda tem um debate que está posto, a gente está tratando nesse momento, que é o debate do desenvolvimento econômico, de propor uma agenda de desenvolvimento de crescimento econômico. O secretário Hernani está muito engajado no processo, todos nós estamos engajados, imaginamos que num futuro muito breve ele vai apresentar uma agenda transformadora, e isso nos dá esperança. A mensagem é de esperança, esperança e cuidado.
Sim. Agora, o Rio Grande do Sul tem dois aspectos que não está preparado. Para investimentos, depende, evidente, aí do dinheiro da Corsã. Entrar, aí sim vai ter um recurso para investimento. Mas hoje, do caixa da arrecadação, não tem muita margem. E nem para surpresas desagradáveis, como foi o caso do ciclone da semana passada, que trouxe prejuízo e o Estado não tem capacidade de ajudar esses municípios. Tá arrumada a casa, o caixa está ok, mas não pode acontecer nada de diferente, secretária?
Não, aí posso me permitir discordar?
Pois é, não, que, assim, claro.
A gente tem um caixa e estamos absolutamente engajados no processo de ajuda aos municípios, tá? O que a gente, nesse momento, ainda não fez grandes anúncios, porque a gente está chamando o que a gente chama de inventário de necessidades. Os municípios, só no começo agora, só segunda-feira, que declararam as suas respectivas calamidades. Quando ele decreta a calamidade, a gente reconhece e homologa, os municípios têm 10 dias para apresentar a área atingida, onde foi o epicentro, que tipo de coisa eles estão precisando, e a gente está trabalhando nisso. As coisas mais estaduais da nossa área, a gente já está tocando. O DAE já está na rua, fizemos uma suplementação agora para o DAE de 10 milhões de reais para ele recuperar as rodovias estaduais que estão prejudicadas. Estamos colocando máquinas do Estado, nos municípios, para melhorar a qualidade dos sinais. Então, mesmo para as intempéries, a gente tem recurso, tá? A gente só não tem recurso para esbanjar, mas o ideal é que a gente nunca tenha recurso para esbanjar. O dinheiro público tem que ser utilizado com responsabilidade, com seriedade. Então, assim, o caixa está estruturado até para fazer frente às intempéries.
Sim, mas nesse momento se conta com esse dinheiro da Corsã. A senhora tem a perspectiva que esse embrólio esteja resolvido até outubro?
Ah, eu tenho sim. O nosso procurador está muito engajado e tá, assim, o principal dilema que a gente teve foi a negociação com o sindicato. Graças a Deus foi resolvido. Eles foram, agradeço demais a compreensão e de fato, foram oferecidas condições muito interessantes para os trabalhadores, assim. Então, acho que temos o principal gargalo ultrapassado. Agora, eu imagino que só são as fases subsequentes de um processo que é complexo mesmo, mas eu acho que até outubro está tudo lindo.
Sim. Secretária, a senhora citou aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, e há uma preocupação em relação ao futuro do Rio Grande do Sul, trazendo dados do IBGE com o envelhecimento da população. Perfeito. Não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul talvez esteja um pouco à frente disso, também de estagnação da população e preocupação com a economia, com mão de obra, com tudo isso, né? Com base no que a senhora já conhece aqui do Rio Grande do Sul, a senhora que assumiu neste ano a Secretaria da Fazenda, mas domina muito essa área de projeções futuras, o que a gente pode esperar da economia do Rio Grande do Sul? Vamos seguir dependentes e cada vez mais da agropecuária ou temos condições de diversificar para algum outro setor que torne isso menos dependente? E aí eu me refiro a essa dependência, especialmente às questões climáticas, como estiagens, por exemplo.
Poxa. Adorei a pergunta, vamos lá. Adoro pensar o futuro. E para o Rio Grande do Sul, eu gosto muito de chamar a atenção para aquilo que é o principal ativo do que a gente chama da economia 4.0. A gente tem um capital humano maravilhoso, ou seja, a gente tem uma classe trabalhadora muito bem formada. Quando a gente compara com o resto do país, assim, 40% da nossa mão de obra, ela é o que a gente chama de analfabeto funcional. Ela tem dificuldade de ler um manual, de compreender ao funcionamento de máquinas. Nós não. Nós temos um trabalhador muito bem formado, graças a um grande investimento na área de educação, e que a gente continua fazendo, por isso que a educação é uma área tão prioritária. Na minha avaliação, a gente tem o principal ativo, gente bem qualificada. Ah, mas é uma população que está sendo reduzida. Concordo. Mas a gente também vai ser capaz, e é isso que é o desafio que a gente está tratando, assim, de estabelecer fluxos migratórios mais interessantes. Normalmente, o Estado do Rio Grande do Sul tem sido um doador para o país de mão de obra. Está na hora da gente ser um receptor de mão de obra qualificada, para promover essa oxigenação e essa inovação que a gente carece. Além disso, assim, eu sou muito claro, o setor agro é importante, é um esteio, é pilar da economia gaúcha. E lembrando bem, ontem o governador do Caiado, na reunião, ele fez uma frase muito interessante. Falou assim, a tecnologia embarcada num grão de soja é tão ou maior que uma tecnologia de um celular. Vocês têm ideia do quão sofisticado o setor de agro também está na fronteira da inovação. Então, assim, o setor de agro é importante, vai continuar sendo, e cada vez mais ele vai trazer mais tecnologia que vai ser aproveitada para outros setores. Além disso, a gente tem uma fronteira importantíssima relacionada à economia verde, que o Rio Grande do Sul já tem dado sinais de que quer abraçar, que é a questão do hidrogênio verde. A gente tem conversado muito, ontem eu fiz uma reunião com a secretária Simone de Inovação.
Sim.
Ela está com um projeto maravilhoso para instalar um polo aqui de semicondutor, lembra? Grande parte da crise, dos desarranjos que a gente teve pós-pandemia, foi porque a indústria de semicondutor teve problemas sérios de produzir. Então, tem oportunidade de negócio aí. E a gente tem capital humano, a gente tem gente aqui para fazer. Então, eu acho que com um bom planejamento, com uma boa estruturação, a gente tem... Eu enxergo um futuro bem positivo para o Rio Grande do Sul. Porque, associado a isso, a trabalho. Vamos
claro.
Trabalhar muito.
Secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, secretária Priscila Santana, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato.
Até um próximo. Um abraço, gente.
Um abraço, secretária.
Tenha um bom dia a todos, ouvintes. Um abraço. Tchau, tchau.
9h43, 15 graus. A temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise... Projeção dos fatos. Há 10 anos, a lei do ato médico estabeleceu as competências exclusivas dos médicos, garantindo a segurança da população e a defesa da medicina contra o exercício ilegal da profissão. Cremers, orgulho de ser médico.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só vai até você depois de checada.
Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio Bandeirantes.
Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
Derrapada estreia esta semana no Cine Bancários. O longa tem direção de Pedro Amorim e é estrelado por Matheus Costa, Reslane Vieira e Nanda Costa. Adaptação do romance Slam, de Nick Hornby, conquistou o prêmio de melhor filme na categoria Cinema Mundial no Indie Film Festival. Em cartaz de terça a domingo, às 19 horas, no Cine Bancários. Rua General Câmara, 416, no centro de Porto Alegre.
Tecnologia a serviço do ouvinte. Rádio Bandeirantes Porto Alegre. FM 94,9. Nas ondas do rádio, na internet e nas plataformas digitais e aplicativos.
Bandeirantes. Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Às 9h45, Repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. Primeiro destaque de Brasília sobre o Pix. O repórter é o André Viana.
O Pix automático deve começar a funcionar no Brasil a partir de abril de 2024, segundo informações do Banco Central. O cronograma de lançamento foi aprovado na segunda-feira, durante o Fórum do Sistema de Pagamentos Instantâneos. A função será semelhante ao débito automático em conta e vai viabilizar pagamentos recorrentes mensais sem envolvimento direto do dono da conta, mediante autorização prévia do usuário pagador. De acordo com o banco, o novo produto poderá ser utilizado por empresas de diversos segmentos, como serviços públicos, operações de créditos, escolas, academias, condomínios, serviços de streamings, entre outros. A autorização do primeiro débito poderá ser confirmada por meio da leitura de QR Code, pelo Pix Copia e Cola ou pelo usuário que iniciar o pagamento. O serviço deverá ser gratuito para o consumidor, mas assim como o Pix tradicional, poderá ser taxado no recebimento pelas empresas. Novas informações devem ser divulgadas em setembro deste ano, quando mais uma edição do Fórum Pix for realizada.
Agora é hora de sabermos como fica o tempo em todo o Brasil, até porque o fim de semana está aqui batendo a nossa porta. Direto da Climatempo, Stephanie Toso.
Agora cedo já tem nuvens carregadas espalhando alguns temporais pelo norte do Rio Grande do Sul. Hoje continua essa instabilidade, por causa da circulação de ventos que ainda favorece essas nuvens mais carregadas. Todo o interior de Santa Catarina, parte do sudoeste do Paraná, também ficam com tempo mais instável e pode chover a qualquer momento ao longo dessa sexta-feira. Agora, cenário ainda bem diferente das áreas centrais do país. Sudeste, centro-oeste, com bastante sol, tempo aberto e temperatura que continua subindo cada vez mais. Em São Paulo, hoje a temperatura máxima já chega a 26 graus. Agora tem destaque para a baixa umidade do ar. Em muitas regiões do sul de Mato Grosso, de Goiás e também o norte de Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%. E índices inferiores a 30% podem ser registrados, desde o Triângulo de Minas até o interior de São Paulo, em parte do estado do Tocantins. Agora, a umidade, hoje que ainda continua no litoral do Nordeste. Regiões como Recife, Maceió, Aracaju, seguem com chuva moderada ao longo do dia, mas que ainda intercalam períodos de melhoria. Em Boa Vista, em Roraima, o alerta ainda é de temporal. Stephanie Toso, da Climatempo.
Agora, 9 horas 47 minutos.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia Ion Clean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI, só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica.
A febre pegou, a gripe bateu. Aproveite as ofertas especiais da Panvel, que fica tudo bem. Baixe o app Panvel e conte com condições especiais, cupons de desconto exclusivos e muito mais.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Em 45 anos de existência, a ADURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
A Pai faz a diferença, você também pode fazer. Doe qualquer valor para o Clique Amor. Faça a sua doação e colabore com as Pais. É só acessar o Clique Amor.
Acesse www.cliqueamorapai.com.br e participe. Uma campanha da FEAPAIS RS.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos, a Clínica Infox Oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica em Focus Oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, Barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
Big Pregão de Vendas Super Alto BR Forte. Sábado das 9 às 19 horas, na Avenida Senador Tarso Dutra, 399. Saia de carro novo com tanque cheio, película, emplacamento ou transferência grátis. E ainda, são mais de 100 veículos seminovos com IPVA 2023 pago e um ano de garantia. E comprando seu carro, ainda tem balão surpresa com cashback de até R$2.000. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Bandeirantes.
A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica 4 dias e paga apenas 3. Isso mesmo, você garante até 25% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800-000-2766.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Precisa fazer um reparo no seu automóvel? É hora da revisão. A oficina da Sinoscar arruma até prêmios para você. Aproveite a promoção Serviço Premiado Chevrolet. A cada R$ 250 em serviços na oficina, você concorre a milhares de prêmios e uma Tracker 0 km. Agende seu serviço agora mesmo e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
Quinze graus, a temperatura, vamos atualizar o trânsito.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Josh Bittencourt.
A DURG Sindical há 45 anos lutando pela educação pública e a democracia no Brasil. Os professores unidos pela reconstrução do país. Retirado há pouco um carro que estava em pane mecânica na saída do túnel da Conceição, acessando a Sarmento Leite, mas ainda tem bastante congestionamento. A Avenida Mauá também em direção ao gasômetro, reflexo do movimento nesse horário na chegada à capital pela Castelo Branco. Muito congestionamento, inclusive na Castelo, afetando a Freeway desde a Arena do Grêmio. E atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as 9h30 da manhã. A DURG Sindical há 45 anos lutando pela educação pública e a democracia no Brasil, os professores unidos pela reconstrução do país. Osíris.
Obrigado, Josh. 9h58, a hora certa, é sempre para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping, tem muito de você. A temperatura é 15 graus. Para a Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bens. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Firston. Ele não precisa de tomada, tem o modo navegar, ele se auto-recarrega. Juan Romero está chegando, tem um resumo da entrevista concedida ao Rogério Mendelsky hoje pela manhã, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Juan.
Exatamente, Osíris, lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue em Porto Alegre para cumprir agendas de eventos com lideranças do Partido Liberal aqui na capital. Daqui a pouco, por volta das 10 da manhã, na verdade agora falta um minuto para as 10 da manhã, Bolsonaro participa de um ato de filiações e de uma recepção feita pelo PL a Bolsonaro na Assembleia Legislativa. À tarde, ele participa de um almoço promovido pelo partido. As duas agendas são fechadas ao público. Pela manhã, mais cedo, Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao Primeira Hora aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, falando sobre o julgamento no TSE. Ele afirmou que o pedido do PDT, que pede a inelegibilidade dele e de Braga Neto por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a reunião que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve com embaixadores, é injusto.
É uma condenação injusta. Semana retrasada, por exemplo, eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Não tem nada que pese contra mim sobre corrupção, desmanso, abuso, nada. Apenas agora o crime é conversar com embaixadores. E é uma política privativa, né, própria do Poder Executivo, no caso, presidente da República. É isso que eu fiz. Não era uma política do Supremo Tribunal Federal e muito menos do Tribunal Superior Eleitoral.
Bolsonaro também se defendeu do processo e citou que o judiciário, na opinião dele, tenta incluir os atos antidemocráticos e golpistas de 8 de janeiro na ação.
A Justiça Eleitoral, pelo que eu estou vendo, porque quem preside o TSE, eu sou Alexandre de Moraes, tenta dessa forma me culpar do que aconteceu dia 8 de janeiro. É muito ruim, tá? Quando se aparelha o judiciário para atingir fins políticos. É isso que estão falando. Eles temem o quê? Porque...
O ex-presidente ainda comentou a intenção que tem de participar da campanha política da próxima eleição, em 2024, que é voltada ao pleito municipal. Bolsonaro também manifestou disposição para concorrer nas próximas eleições presidenciais, caso não se torne inelegível.
Prefiro poder disputar alguma coisa em 2026 e me tirar agora de direito político sem uma prova, tem algo de concreto que eu tenha feito, isso é um crime. E se me tornar inelegível agora, eu não posso disputar eleições de 26, não posso disputar de 30, estou disputar 34. Eu acho que até lá eu já fui embora. Eu quero participar das eleições do ano que vem, vou participar sim, todo o Brasil, eleições municipais, e quero continuar com o meu direito. Não tem nada que possa me tirar o direito político, a não ser uma arbitrariedade.
O julgamento de Bolsonaro no TSE foi suspenso até a próxima terça-feira. Será retomado com a leitura do voto do relator ministro Benedito Gonçalves, sessão que ontem foi suspensa pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, após as sustentações da defesa do PDT, que é o autor da ação, e também do Ministério Público. Se condenado, se no caso, nesse julgamento, Jair Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos. E até mesmo aliados já estão dando esta condenação como certa. Lembrando, 8 anos, ou seja, ele não pode participar das eleições agora de 2024, não pode participar da de 2026, 2028 e nem 2030, Osíris.
Obrigado, Rua. 10:02, estamos no ar sempre no Jornal Gente para Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Leidato Médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E sindibancários, diga sim para quem defende você. Vamos atualizar o esporte.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Dez horas e três minutos, vamos atualizar as informações com os repórteres KTO. Ontem não teve gangorra, né, seu Sérgio? Ontem os dois venceram, né? Valeu pelo resultado. Vamos lá, Lucas Dias e Diogo Rossi.
Com a vitória diante do América, o Grêmio está no G3 do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi comemorou a vitória diante do América pelo Brasileirão. E depois do jogo, o vice de futebol Paulo Kaleff confirmou que Luiz Soares não pediu para se aposentar. Ele desmentiu a informação de que o jogador estaria pedindo para rescindir o seu contrato. Ainda disse que o jogador é muito profissional e fominha, expressão utilizada para quem quer jogar todos os jogos. Renato confirmou também que Soares estará à disposição para o duelo contra a equipe do Coritiba no final de semana, jogo que vale pelo Brasileirão dentro da arena. Para o duelo que acontece no domingo, Bruno, Vini e Kahneman estão de volta. O sistema com 3 zagueiros pode reaparecer no esquema tricolor. As informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
O Internacional, que aqui no Couto Pereira, Paraná, venceu a equipe do Coritiba por 1-0 na retomada do Campeonato Brasileiro após a parada para a data FIFA, gol de Pedro Henrique de pênalti na segunda etapa. O Colorado está na primeira página da tabela de classificação, próximo dos primeiros colocados e da fase de classificação direta para a próxima Copa Libertadores, e teve muita euforia no vestiário. Muitos elogios em relação à capacidade da equipe reagir. O Inter, que não fez uma boa primeira etapa aqui no Couto Pereira e melhorou no segundo tempo, não é à toa que foi na segunda etapa que saiu o gol. Colorado que nessa sexta-feira viaja só à noite, ainda treina à tarde no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense. À noite viaja para Belo Horizonte para o jogo do domingo contra o América Mineiro na Arena Independência. Mercado suspenso está fora. Wanderson, que ficou cortado, inclusive do banco de reservas na partida de hoje, por conta de uma pancada no pé direito no jogo contra o Vasco, ainda antes da parada para a data FIFA, é dúvida. Assim como é dúvida o parceiro de zaga de Moledo, que estava suspenso hoje e vai entrar na vaga de mercado. Nico Hernandes ou Vitão, a tendência é que seja Nico, já que ele está suspenso, não joga contra o Independiente Medellín na outra quarta-feira pela Libertadores, e Vitão estará à disposição, pode ser poupado no jogo do domingo. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Obrigado, meninos. Retornam depois, às 11 horas, na Atualidades Esportivas, primeira edição. Vamos ao espaço de opinião.
O comentário de Daniel Oliveira.
Bom dia, Daniel Oliveira.
Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio.
Bom dia.
Um abraço a vocês. Teve de tudo um pouco, né?
É.
Mas teve, acima de tudo, a vitória da Grenal. Só me permita uma situação, Osíris. Bom, é que meu som estava voltando, eu estava preocupado. Opa. Por ter cometido um possível erro aqui. Mas está tudo certo, né?
Perfeito teu som.
Ah, então tá. Eu achei que eu tinha feito uma conexão errada aqui. Às vezes a gente se atrapalha porque a tecnologia sempre vence, né, senhores?
É verdade.
Mas brincadeiras à parte, uma rodada que teve vitória da dupla Grenal. Né? O Grêmio venceu o América, saiu tomando susto, chegou a tomar bola na trave, inclusive. Saiu perdendo por 1-0, mas teve a capacidade, muito também até pela expulsão, a gente não pode considerar isso, né? Embora com 11 jogadores, o Grêmio vinha jogando bem, também contra o América, tinha entrado no jogo, criado oportunidades, numa noite de Luizito Soares, numa noite de Renato Portaluppi, numa noite de Paulo Kaleff. Foi uma noite bem, bem tensa na arena do Grêmio. A minha opinião era muito clara, Osíris. Eu não entro em mimimi quando, de repente, um treinador critica a imprensa, porque é injusto, a relação ela é assim, né? A gente, quando critica o profissional, a gente tem muito mais tempo de microfone para criticá-lo do que ele, de repente, dar uma resposta à imprensa. Só que eu acho que a coisa não está num tom legal, né? E vale uma reflexão de todos, né? Ontem foi assim, ofensa de um lado, né, do Renato, usando o termo, aliás, alguém tem que explicar para o Renato que não é débil mental, é débil mental o termo correto, né? E a entrevista do Paulo Kaleff em relação a Soares. Soares que teve uma noite mágica ontem de novo, né, saiu comemorando o gol, fazendo gesto, né, pô, vocês estão loucos e tal. O Soares, ele se adaptou a Porto Alegre, isso é fato. Né? Então a gente vê que ele circula pela cidade normalmente, né? Ele está presente em vários lugares, ele é um cara que curte a capital, curte o litoral, né? Já esteve inclusive em evento no litoral do Rio Grande do Sul, é um cara que chegou e ele tem uma personalidade diferente, né? O que também lhe faz ser não só diferente tecnicamente, mas como pessoa, né? E o Soares ontem teve uma noite realmente espetacular, mais uma vez, né? E demonstrando que esse é o espírito dele. Então, por mais que ele sinta as dores, por mais que haja uma preocupação, ele é um cara que ele se doa para o jogo, ele se entrega, né? E ontem realmente ficou evidente isso, né? Foi mais uma grande atuação do Luizito Soares, uma vitória que coloca o Grêmio no G4, né? O Grêmio dá esse salto importante aí em relação até ao que ele viveu anteriormente no próprio Campeonato Brasileiro, né? E claro, tem agora a possibilidade de, na arena do Grêmio contra o Coritiba, confirmar mais uma vitória e ficar gravitando aí nessa região do Campeonato Brasileiro, que é justamente o G4. Claro que para título o Grêmio vai precisar de mais, e por isso que o Renato fala em contratação. A diferença, ela chama a atenção do Grêmio em relação ao líder. O Botafogo está com 27 pontos. Aliás, o aproveitamento do Botafogo é uma coisa que impressiona. 81%, né, o aproveitamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro.
Quem é o técnico do Botafogo?
É o Luiz Castro.
Escasso, é assim, claro. É,
português que é recentemente, Osiris, veja só, ele recebeu uma sondagem ou um convite do Al Hilal, recentemente. E ele optou por permanecer no Botafogo.
Mais um português de sucesso.
É, abraçado num projeto, né? Abraçado no projeto da SAF, enfim, o Botafogo. Claro, olha, nós já estamos em 11 rodadas do campeonato.
É. 27, se tu olhar homem a homem ali, o time do Botafogo não tem nada demais, né?
Não, aí a gente vê a questão
time do trabalho. Time mediano para bom. Técnico, né?
É, tem um jogador que é o Tiquinho Soares que realmente tá jogando muito, né? Embora o desempenho do Botafogo contra o Cuiabá, ele ganhou por 1-0, não tenha sido aquela maravilha, porque o Botafogo fez jogos bem melhores, mas é aquela história, o time tá seguro, né? Quando o time tá seguro, ele consegue chegar ao que ele precisa, a pontuação. E daqui a pouco ali na frente isso pode acontecer com o Inter. Eu não tô falando em termos de briga pelo título, gente. Eu tô falando de segurança no próprio jogo. Tá? Porque ontem o Internacional não fez um bom primeiro tempo, mas melhorou no segundo tempo, né? O Inter apresentou algo e aconteceu uma situação ontem que ela é elogiável. Eu bato muito nessa tecla, Osiris. É uma questão cultural nossa e não deixa de ser um erro, né? O futebol é um jogo de estratégia e mais do que isso, ele é um jogo que ele é disputado em 90 minutos. Aqui, obviedade, Daniel. Pois é, mas tu não pode perder tempo em 90 minutos. O que eu quero dizer com isso? O Mano optou por uma estratégia, não deu certo, né? Porque ficou evidente ontem o quanto Rômulo e Campagnaro bateram cabeça ali no meio campo do Inter, na abertura de meio campo, e o Mano no primeiro tempo tirou o Campagnaro, e o próprio jogador entendeu isso, admitiu que teve dificuldade para jogar. Então, a gente tem essa coisa de mudar no primeiro tempo é queimar o atleta. Não é. Às vezes a gente nota que o treinador fica até inseguro em relação a isso, a mudar o time, talvez porque possa haver essa crítica, né? Ele tá queimando o jogador, pô, jogou o cara contra a torcida, e o próprio treinador fica numa situação delicada perante o grupo, né? E eu não vejo mal nenhum, acho que foi algo que o Mano fez que foi correto, o Inter encaixou mais, jogou melhor no segundo tempo, teve aquele lance da penalidade, que foi pênalti, né? É evidente que teve participações importantes do John, né? O Inter achou goleiro, realmente, né? O Inter achou um goleiro diferente, que vem sendo importantíssimo aí na obtenção desses últimos resultados do Inter. O que preocupa só é ser uma rotina, né? E ontem até o Vinícius Notti acabou escolhendo o John aí como uma figura importante no jogo. E foi justa a escolha, né?
Salvou o Inter, né, no lance.
É, e ele foi decisivo, né, gente?
É.
Mais uma vez, né? Só que tu não pode ficar dependente da tua decisão do goleiro toda hora, né?
A zaga que estava em campo...
Ele não vai conseguir, né?
A zaga que estava em campo não era titular, né?
Não era. Não era titular ou estava sendo a titular, né? Estava sendo a titular, né?
Porque a titular é o Nico e o Moledo, né?
Eu não sei se é bem a titular, né? Porque o mercado
de melhor aproveitamento.
O mercado tava no estaleiro, como diria meu falecido pai, né? O mercado tava entregue ao departamento médico, tava se recuperando e tal, né? Agora ele fica fora por suspensão, o Vitão era o titular, mas acredito que o Mano tenha começado a ver diferente essa questão da formação das águas, Osiris, muito pela atuação do Nico Hernandes, que é um jogador que, olha, me impressionou nessa largada aí. Claro, sempre com toda a cautela, mas a gente não pode fugir daquilo que ele está apresentando em campo, ele vem jogando bem, né? Então, isso mostra que, pelo menos diante de um cenário que era de preocupação, porque a zaga do Inter vinha falhando bastante, surgiu algo novo, que é o Nico Hernandes, que deu mais tranquilidade, é um jogador que tem mais personalidade, tem uma saída de bola melhor, né? Então isso, claro, faz dele aí um atleta que hoje já mereça a titularidade. Como eu também acho que o Igor Gomes merecia continuar como lateral direito do Inter, eu não entendi o porquê dessa opção do Mano em imediatamente retornar com o Bustos, né? Porque o Bustos não vem bem, eu não gostei do Bustos ontem, né? Não gostei mais uma vez, né?
O time todo jogou muito mal ontem. O Internacional, o primeiro tempo foi um desastre, né? Tratou mal a bola. No segundo tempo conseguiu chutar 4 bolas a gol, incluindo o pênalti, né? O Bustos não apareceu no jogo, né? Tanto é que o Vitão vinha dar cobertura a todo momento.
Exatamente. E isso, claro, acabou deixando o Internacional em momentos até delicados aí no jogo. Mas houve uma melhora no segundo tempo, acho que isso é importante destacar, né? O torcedor, ele espera uma mudança significativa do Inter, com esse time aí não vai acontecer, não aconteceu até agora, gente. Olha, hoje nós estamos no dia 23 de junho, né? Uhum. Então vai ter que esperar a chegada de peças, o Ener Valencia, ver como é que realmente vai se comportar o Arangues, em que condição o Gabriel vai voltar, para aí sim o time encorpar um pouco mais e conseguir chegar a um desempenho melhor. Mas o importante é o resultado, e o resultado dá essa confiança, né? O Inter hoje já é o oitavo, é pouco, claro que é, mas o Inter chegou a estar no meio de tabela e até flertando com a zona de rebaixamento. Então, aos poucos, a coisa vai acontecendo, o torcedor vai ter que entender, né? O torcedor fica brabo com a gente, e essa é uma realidade, né? O torcedor, entre o clube e a imprensa, ele vai ficar com o clube dele, eu não condeno isso, né? A gente viu isso ontem, né? Com a claque, né? Ao Paulo Kaleff, claque ao...
Pois
ao
é, Renato. Eu vi alguns colegas reclamando que foram ofendidos, né, nesse episódio aí, por torcedores que estavam juntos, né?
Mas é assim, né, o Osíris, hoje as pessoas não se respeitam mais,
isso,
né?
É um absurdo, o profissional está ali trabalhando, entrevistando, né?
Não se respeita, as pessoas não se respeitam mais. Uhum. Mas a gente sabe, isso aí é da vida. O mesmo que aplaude e vibra,
sim,
quando o resultado não aparecer, ele vai querer a saída dos mesmos. Claro que tem aquele cara que vai no embalo, né? Uhum. Que quer fazer média com dirigente, média com jogador, média com treinador, porque o cara se locupleta, né? Tem cara que se orgulha. Ah, eu sou amigo do fulano de tal. Tá, tudo bem. Cada um escolhe as suas amizades. Tem o cara que... Ele fica cego pela paixão, e ele tá com o clube dele sempre, né? E tem o puxa-saco mesmo, né?
Sim.
Tem o puxa-saco.
É. Daniel.
O cara que acha que tá por cima de tudo, acima do bem e do mal, e que quer fazer média com as pessoas. Então ele vai lá, babar ovo, aplaude, vibra, o cara toma uma porrada da imprensa, a rebatida, né, e ele já fica, né, como se estivesse numa arquibancada. As pessoas são assim, eu não condeno, cada um fica feliz com aquilo que pode, uhum, né? Esse é um momento de reflexão de todos nós também como imprensa, né, do próprio comportamento, né, tá uma situação assim. Paulo Kaleff ficou muito incomodado, há horas ele está incomodado, né, eu acho que ele não conseguiu entender ainda a dimensão do que ele representa, porque ele é vice-presidente de futebol do Grêmio, né, ficar toda hora, é meu telefone, eu falo com quem eu quiser, tá, pode falar com quem quiser, não tem problema nenhum, pode bloquear, não tem problema nenhum, é do jogo, uhum, tá certo, né? Só que vamos devagar um pouquinho, né? Porque é o seguinte, faz um vídeo do presidente, então não tem fora de contexto. O presidente disse que a situação era grave e isso foi filmado, talvez até por quem ontem estivesse aplaudindo o vice-presidente de futebol e o Renato Portaluppi.
Verdade. Você volta a uma, né?
Isso, 1 da tarde no apito final.
Um abraço, querido.
Um abraço para ti, um abraço pro Sérgio aí, bom programa.
10h19.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da KTO.com. Vem pra onde a diversão acontece. Marcas Pan. Para nós, o pão é sagrado. Sinoscar. Compromisso com você. No trânsito, escolha a vida.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Sponkeado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Quem é associado do Sindi Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Cuidar é a nossa razão de existir. Mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais. É acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
Força Total Sponkeado Chevrolet. Imposto reduzido, bônus na troca e taxa zero. É aqui, aproveite! Onix Plus Turbo com desconto de R$ 8.000. Tracker Turbo Automático 2024 a partir de R$ 125.900. E ainda, linha Equinox com bônus de até 12 mil adicional na avaliação do seu usado e taxa zero. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zonts, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga, 8049, ou Avenida Ceará, 370.
Se importa para você,
pra você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Jornal Gente.
Dez e 23, 15 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre, céu cinzento, céu nublado e chuva na capital dos gaúchos. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Josh Bittencourt.
Na hora de conquistar seu carro novo, escolha a segurança do consórcio Embracon. São 34 anos de tradição e mais de 550 mil sonhos realizados. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Para quem está chegando a Porto Alegre pela Zona Norte, ainda vai enfrentar retenção pela Freeway Castelo Branco. Começa o arranque e para a partir da Nova Ponte do Guaíba até o acesso pela rodoviária, depois no Centro Histórico, Avenida Mauá, Túnel da Conceição também, com o fluxo mais pesado. A região do aeroporto é uma ótima alternativa, já fluindo bem melhor. E o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para amanhã de hoje foi cancelado. Então quem faz o trajeto Porto Alegre e Eldorado do Sul vai poder utilizar qualquer uma das duas pontes. Quer carro zero e casa nova com as melhores condições? Conquiste seu sonho com quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Osíris.
Obrigado, Josh. Você conhece os serviços dos sindibancários? Sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o site sindibancarios.org.br e saiba mais. sindibancarios.org.br Sindbancários.com.br, Sindbancários. Diga sim para quem defende você. Vamos falar do mercado automotivo.
Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Bom dia, campeão.
Bom dia, meus campeões. Osíris, Sérgio.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo.
Pois estamos numa semana de destaque no setor automotivo para o segmento das picapes. Na segunda-feira, tivemos a apresentação oficial da Rampage, que é a picape produzida no Brasil da marca Ram, uma picape média compacta, pouco maior que a Fiat Toro e um pouco menor, por exemplo, que Toyota Hilux. Ela chega com duas opções de motores, turbo, tanto diesel, turbo diesel, como turbo gasolina, e preços a partir de R$ 239 mil. Reais. Hoje, nós estamos aqui em Mendoza, na Argentina, para conhecer a nova geração da Ford Ranger, uma das picapes mais consolidadas, mais tradicionais do mercado brasileiro, pois a Ranger é produzida aqui na Argentina para o mercado brasileiro e, logicamente, outros países da América do Sul. Mas a nova Ranger vem totalmente renovada, com novas tecnologias de conectividade, de segurança, de desempenho. Falar em desempenho, a grande atração é o motor V6 turbo diesel, que promete ser um dos motores mais potentes do mercado brasileiro neste segmento. E com a nova Ranger, a Ford, claro, quer brigar e brigar forte nesse segmento que está em crescimento, tão disputado, né, no mercado brasileiro, no mercado de outros mercados, por exemplo. Aqui na Argentina, as picapes representam 20% das vendas de veículos. Nos Estados Unidos, as picapes são líderes de vendas globais. E no Brasil, este segmento vem crescendo ano a ano. Então a gente percebe, sim, cada vez mais o cliente, o consumidor, o brasileiro, entendendo o conceito de uso das picapes, a versatilidade, que é um produto hoje que tem um desempenho semelhante ao automóvel, conforto de automóvel, mas pode ser um veículo para uso de trabalho, lazer, viagens, aventuras, enfim. Versatilidade é a palavra mágica no mercado das picapes, meus campeões. E a frase? A frase de hoje é a seguinte: o amor espanta o frio melhor que qualquer manta. Um bom dia, grande abraço a todos.
Obrigado, campeão. 10h28, 15 graus. A verdade é que as picapes estão ficando cada vez maiores, né?
Enormes.
Virou caminhão. Essa tem que ter carteira D,
Uma picape maravilhosa, né?
Eu tive
a oportunidade de andar numa, peguei uma carona, uma ocasião, é um caminhão.
Andar no trânsito com um carro tão grande, né?
Não é para o trânsito urbano, né? Ela é para lida, campeira.
Outro dia eu andei com a Maverick, que estava o campeão aqui, dei uma volta na quadra, que passa. A Maverick eu já achei grande.
Então... Agora são super confortáveis, estão cada vez mais com muita tecnologia, como a exemplo dos carros
hoje
urbanos,
são híbridas, né?
Sim. Só que, claro, você tem problema para estacionar numa cidade como Porto Alegre, as vagas pequenas, poucas vagas,
na sua casa,
lugares apertados normalmente. Não é para o nosso trânsito do dia a dia, assim, para ir e voltar para o trabalho ou para deslocamento de lazer. Mas para quem tem uma chácara, um sítio, uma pequena propriedade rural, é o carro adequado para isso. E, claro, para as grandes fazendas também, né? Eu acho fantástico essas picapes aí. A Ram, eu sou um fã da Ram. Embora seja grandona e não tenha a menor pretensão de ter uma, eu acho muito bonita.
Sinal marcado 10h30, você está ligado no Jornal Gente.
Qualidade e criativo. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Agronotícias com Eduarda Oliveira. As atividades de vigilância ativa na estação ecológica do Taim permanecem, mas agora com equipes reduzidas, já que diminuiu o número de recolhimento de aves silvestres da Lagoa Mangueira. Servidores da Secretaria da Agricultura e do Ministério da Agricultura e Pecuária têm atuado conjuntamente desde a notificação do primeiro foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul. Um trabalho preventivo e estratégico foi traçado pelos órgãos técnicos desde a confirmação dos primeiros casos na América do Sul no fim do ano passado. 5 equipes com 25 servidores aproximadamente chegaram a atuar na extensão da Lagoa Mangueira desde a notificação da suspeita no dia 24 de maio. Ao todo, foram recolhidos 87 cisnes de pescoço preto. 2 caraúnas e uma taxã também foram encontradas, coletadas e apresentaram resultado negativo para a gripe aviária.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
Diariamente, mais de 100 mil trabalhadores e estudantes usam o trem para circular na Grande Porto Alegre. E a categoria metroviária presta um serviço de qualidade à população gaúcha. Mas a Trensurb está na mira da privatização. Mais acidentes? Tarifa mais cara? Demissão em massa? Não, privatização não é a solução. Porque mesmo com a venda, os investimentos estatais seguem e o lucro vai para o bolso do empresário. Então, por que privatizar? O que eu quero é mais investimentos para um sistema de transporte de qualidade. Eu defendo a Trensurb Pública. Sindimetrô RS.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Rádio Bandeirantes.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Stara.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Se importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Informação e o debate na mesa.
No Jornal Gente da Bandeirantes.
Tem 10h34, 15 graus, 9 décimos, a temperatura. Você está ligado na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos com vocês até às 11, depois tem atualidades esportivas, primeira edição. Hora certa, sempre para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura 15,9, quase batendo nos 16 graus, ainda com céu cinzento e chuva. A temperatura para aqui, Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível para pronta entrega lá na Sun Motors. Ele conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, tem uma super economia, um alto desempenho, no melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. Kia Stonic, faça o test drive e apaixone-se. E Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
Sindicato Médico do Rio Grande do Sul apoia e defende os médicos com seriedade e eficiência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Trânsito já normalizado nos principais acessos à capital, tanto a região do aeroporto quanto Castelo Branco. Mas atenção, porque há pouco aconteceu um acidente envolvendo dois carros na Castelo. SAMU e Brigada Militar foram acionados. Não chega a provocar congestionamento agora, o fluxo é um pouco mais baixo. Na Sertório, com a rua Dona Alzira, também teve acidente envolvendo dois carros, mas também não impacta o trânsito. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul apoia e defende os médicos com seriedade e eficiência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Osíris.
Obrigado, Josh. 10h36, 15 graus, 9 décimos. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. 10h36, vamos à Rádio França.
Rádio França Internacional.
Unindo as redações da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Ana Carolina Pelis.
Bom dia. A cúpula para o novo Pacto da Finança Mundial terminou em Paris e o presidente francês Emmanuel Macron disse no encerramento que o modelo de governança atual não é mais adaptado ao mundo de hoje e deve ser mais justo e representativo. Macron também celebrou que durante o evento foi anunciado que os 100 bilhões de dólares prometidos pelos países ricos para os países em desenvolvimento devem finalmente ser disponibilizados neste ano, com 3 anos de atraso. Essa quantia foi prometida na Conferência do Clima de 2009, em Copenhague, e tem sido bastante cobrada pelos países do Sul Global, em especial o Brasil. Macron deu uma entrevista exclusiva para a RFI, o canal France 24 e a France Info na manhã de hoje. Ele disse que para enfrentar a crise climática é necessário mudar o financiamento dos países pobres, melhor remunerar a biodiversidade e mobilizar investimentos privados. Durante a entrevista, Macron também manifestou seu interesse em participar da cúpula dos BRICS no final de agosto na África do Sul, para mobilizar os países emergentes na luta contra as mudanças climáticas. O presidente francês disse que tinha apresentado uma proposta ao presidente Lula nesse sentido. E a Guarda Costeira Americana declarou na quinta-feira que há muitas perguntas sem respostas sobre a implosão do submarino Titã, que matou as 5 pessoas que estavam a bordo. A embarcação turística fazia uma expedição no Atlântico aos destroços do navio Titanic e desapareceu no domingo. Apesar das questões, ainda não está confirmado se haverá uma investigação. De acordo com as autoridades americanas, as equipes estão focadas em documentar a cena, que deve ser analisada em uma revisão futura. A implosão ocorreu em razão da pressão externa do mar ter superado a de dentro do submarino, mas o motivo pelo qual ocorreu neste momento é a grande interrogação, já que o veículo já fez várias outras viagens desse tipo no passado. Ana Carolina Pelis, da Rádio França Internacional em Paris, para a Band.
10h38.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Eu estou aqui para um convite a você. Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante e imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
Em 45 anos de existência, a ADURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
Cuidar é a nossa razão de existir. Mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais. É acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
O serviço premiado Chevrolet voltou. Aproveite! Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 3 vezes de R$ 69,00. E a cada litro vendido, a rede Chevrolet doará R$ 1 para instituições beneficentes. E ainda, a cada R$ 250,00 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. E no final, você pode ganhar um Tracker 0 quilômetro. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br. No trânsito, escolha a vida.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Esse recado vai para os gremistas de coração, que são estudantes, portadores do ID Jovem e doadores de sangue. Para usar o benefício de meia entrada nessas categorias, basta acessar o site e emitir o seu voucher. Agora é só ir até as bilheterias, apresentar a documentação correta e alentar pelo nosso tricolor. Saiba mais em arenapoa.com.br. Entrada legal. Eu te apoio de coração.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem. Fica tudo bem.
A febre pegou? A gripe bateu? Aproveite as ofertas especiais da Panvel que fica tudo bem. Baixe o app Panvel e conte com condições especiais, cupons de desconto exclusivos e muito mais.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Bourbon tem, Bourbon tem. Tem muito de cinema, tem muito pra se ver. Tem muita diversão, tem muito de você. Tem muito sabor do happy hour ao rolê. Tem muita cultura, tem muito de você. Tem muito de moda, tem estilo e promoção. Coleção de outono, inverno, primavera, verão. Bourbon tem, Bourbon tem.
Bourbon Shopping, tem muito de você.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
10h44, vamos falar de cidades inteligentes.
Cidades inteligentes, inovação e mobilidade com Marcos Coester.
Hoje é aqui no estúdio. Bom dia, Marcos Coester.
Ao vivo e presente.
Ao vivo, hein? Depois do Japão aqui.
Depois do Japão aqui. Tudo bom, Osiris? Tudo bom, Sérgio?
Tudo bem.
Os ouvintes aí, bom dia. Diazinha de chuva aí. Pois é, na esteira aí dessa tragédia aí da semana passada, desse ciclone extratropical que nos atingiu aqui com violência aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu queria trazer esse tema hoje, Osiris, que é essa questão das cidades resilientes, né? Então, a gente tem várias organizações internacionais, o ICLEI, né, o C40, né, que são organizações de cidades. E existe uma muito dedicada a esse tema, que se chama resiliência, a capacidade das cidades se prepararem e reagirem a esse tipo de situação, né? E que chama 100 Resilient Cities, né? Quer dizer, é uma organização apoiada pelo Bloomberg, lá de Nova York, que tem 100 cidades, então, que fazem programas visando coisas dessa natureza. Eu já trouxe esse exemplo para vocês. Eu fui uma vez num evento desses de cidade nos Estados Unidos. Aí os caras começaram a falar desse negócio de resiliência e tal. Eu achei aquele papo exagerado, assim, né? Pô, uma coisa, né, meio catastrofista, né? E aí voltei, Osiris, e duas semanas depois estourou aqui a greve dos caminhoneiros. Que é um negócio que nos deixou completamente...
Parou o país
e não tinha nem como ir no supermercado mais. Daqui a pouco começou a faltar alimento. Então, tipo, ó, esse troço de resiliência aí até que faz sentido, né? E de lá para cá a gente pode ver, assim, pô, nós tivemos pandemia, né? Nós tivemos questões, assim, catastróficas ambientais. Não é o primeiro ciclone, né, Sérgio, que acontece aqui na região.
Foi o pior até agora.
Foi o pior, né? Dizem aí, tem relatos aí jornalísticos. 16 mortes, né? E o maior desastre natural, né, em tese, aí, nos últimos 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Relato do governo do estado, né? Então isso é muito grave, né? E essas 16 mortes, pô, tudo tem, claro, perdas materiais graves, gente sem luz, né, sem serviço, mas essas 16 mortes, isso é irreparável, né? Isso aí é um negócio que não tem preço, não tem como medir isso aí, né? E, então, nesses programas de resiliência, né, vem justamente como é que a cidade, a comunidade, a defesa civil, o governo, a sociedade em geral, ela se organiza melhor para esse tipo de evento, né? Durante a pandemia me chamou a atenção, a primeira vez que eu voltei a viajar, fui para os Estados Unidos, né, é que chegando em Los Angeles, Sérgio, imediatamente entra no teu celular uma mensagem sobre a pandemia. Então ele já abre o canal lá de se você tem um sintoma, alguma coisa para mapear isso, né? E ele vai te dando também áreas de risco. De repente tem uma região, um surto em algum lugar, né? Ele já faz esse anúncio. E eu não fiz nada, né? Eu só liguei o celular, né? Eu não acionei, não botei aplicativo.
Não logou em nada.
Não liguei. O sistema é push, né? O troço entrou no meu celular. Ah. Né? E eu já tinha passado por uma situação assim, numa questão assim dessa, quando estava naquele 11 de setembro, lá, aquelas coisas, riscos, né, de terrorismo. Eu já tinha recebido uma coisa parecida, um alerta lá, que não era, no fim, não se confirmou, né? Mas são alertas, assim, que a tecnologia hoje nos permite e que parece ser claro, são várias ações que precisam ser feitas, né, e que podem ser feitas. As cidades litorâneas hoje têm uma preocupação muito grande com a questão do aumento do nível dos mares, né, dos oceanos, que está ligado às mudanças climáticas, né? Então, cidades litorâneas como Nova York, Países Baixos, né, Londres, né, cidades que têm ou contato direto com o mar, ou países muito baixos, ou cidades muito baixas.
Aqui,
né,
no Brasil, Recife, Rio de Janeiro,
Recife,
Salvador,
Rio de Janeiro, Rio Grande, né? Então são cidades, o litoral, né, né, Capão da Canoa, aqui, essas cidades litorâneas, né, todas elas, né, pô, se o mar sobe lá 40 centímetros, né, vai ser desastroso. Mas toda essa organização de cidades, ela vem do uso da tecnologia para prevenir e evitar, principalmente, essa questão das mortes, né? Então, eu acho que a questão, assim, da defesa civil, né, de ter os alertas, e a imprensa teve um papel super importante na semana passada, ali, durante esse episódio todo, né, de alertar as pessoas que não saiam de casa, que evitem determinados locais, né, e certamente esse sistema de informação aí, Sérgio, ele pode ser muito aprimorado. E com uma tecnologia que está nas nossas mãos hoje, que é a tecnologia de celular, né? Então, celular é uma tecnologia muito robusta, né, quer dizer, toda essa confusão aí, eu acho que pouca gente acabou ficando sem comunicação de celular, né? Energia em casa, o problema era carregar o celular, né? Mas aí tu carrega no carro lá onde consegue. E então eu acho que nesse campo aí de energia móvel, aí tem uma boa lição de casa aí para ser aprimorada, né? Por exemplo, né, a simples orientação de que as pessoas não saiam de casa, Sérgio, né? Que, pô, tu tá numa situação dessa, fica em casa. Ou está se dirigindo, de repente uma pessoa, por exemplo, que tem alguma dificuldade motora, né, uma pessoa de mais idade, pô, tá indo para casa, se tu sabe que não tem luz, né, já é uma informação importante até para coisas banais, como por exemplo abrir o portão, né? Uhum. O cara não tem eletricidade, não consegue abrir o portão, sim, tem dificuldade motora, já se, né, já toma uma ação preventiva.
Para não casa, falar das áreas de risco.
Né? Essas coisas, elevador, vai para casa de outra pessoa, pede auxílio de alguém, né? Então a informação, na verdade, ela é um elemento central nessas catástrofes, né? A gente viu naquela catástrofe no início do ano no litoral lá de São Paulo, né? Então, pô, qual é a solução?
São Sebastião.
É. Qual é a solução lá? Pô, colocar sirenes, né?
É o que Angra usa.
Eu acho que tem que fazer também, né? Tem que ter porque a sirene é um aviso unidirecional, né? Ele vai te avisar, né? Tu não precisa acionar nada. A sirene vai chegar aos ouvidos das pessoas, né? E a tecnologia também dá para usar esse tipo de procedimento, que é vamos dizer assim, esse alerta unilateral, né, de que as pessoas recebam essas informações e as orientações. Então, olhando aqui esse episódio da semana passada, houve muita informação, houve muita desinformação também, né? Quer dizer, no fundo a gente não sabia da gravidade desse episódio com antecedência, né? E a coisa foi piorando ali, né? Então, pô, aí rio enchendo, né, pessoas isoladas, falta de eletricidade, né? Então, pô, tudo isso vai criando ali uma situação caótica, né? E que se as pessoas estão desinformadas, é muito mais difícil, né, de preveni-las de entrar numa situação de maior risco. Né?
As autoridades, além de toda a tecnologia de chegar à informação, as autoridades têm esse papel de alertar para valer, né? Agora em Nova York, eu vivi lá o dia da fumaça, né, que desceu a fumaça do Canadá.
Os incêndios do Canadá ali, sim.
Os incêndios do Canadá, e realmente tinha muita fumaça. O prefeito de Nova York deu umas 10 entrevistas e pronunciamentos diários pedindo para a população não sair à rua. No chão mesmo a fumaça não chegava tanto, né? Mas quando você sobe num prédio, lá tem prédio de 90, 100 andares, digamos, sobe lá no 50º andar, já não se enxergava nada.
Sim.
Não se enxergava nada. Era uma névoa só, aquela fumaceira toda. E mesmo assim a população saiu para a rua, e aquele monte de turista circulando e quase tudo funcionando normalmente, né? Então, também tem que as autoridades fazer esse alerta mais firme, mais forte, e usar as tecnologias disponíveis hoje, né?
Pois é, tu vê uma coisa trivial, né, que a gente sempre, quando tem uma chuva intensa, né, são essas inundações, né? Então, se tu chega num lugar, tem uma rua inundada, né, a gente não consegue enxergar ali qual é o grau, e teve inclusive óbitos em relação a isso, né? Pô, o cara vai tentar cruzar.
Não cruza.
Agora, é uma coisa tu saber se aquilo é uma chuva momentânea ou se é uma enxurrada que, pô, vai ter aquela, como é que é, a cabeça d'água, aquela que vai...
Sim. Pode ser uma lâmina d'água, mas você não sabe se não abrir um buraco mais adiante ali que vai causar, no mínimo, um transtorno, né?
Exatamente. Né? Então, acho que esse é o recado aí nesse âmbito da cidade, que a gente sempre tem tratado aqui na coluna, né? De como utilizar principalmente a tecnologia aí na defesa das pessoas, no interesse comum, na qualidade de vida, né? E aqui me parece que, Osiris, tem um campo importante aqui, assim, de melhorias, né? Primeiro de identificar quais são esses riscos. Eu me lembro que nesse evento que eu mencionei, né, uma das preocupações eram os cyberataques, né? Então, por exemplo, os serviços públicos sofrerem lá um ataque hacker, né? E isso gerar lá um caos. Então, até este tipo de prevenção, né, ele é importante que exista um canal de comunicação melhor. Porque a gente fala tanto aí por WhatsApp, por aplicativos, né, consulta o celular praticamente hoje permanentemente, né?
Tem que ser fluido, né?
E essa comunicação oficial, ela não vem por ali, né?
É.
Então, isso realmente me parece que é um ponto, assim, que a gente pode melhorar bastante aí as cidades inteligentes.
Né? É verdade. Vamos voltar a conversar semana que vem.
Um abraço para vocês.
Bom final de semana.
Bom dia.
10h54, 16 graus a temperatura. Sérgio, você volta?
No Band Cidade, 10 para 7, na tela da Band. Até lá, um ótimo dia, um bom fim de semana.
Eu volto no Bastidores hoje às 2 da tarde, né? E agora você fica com o esporte, com o Atualidades Esportivas, primeira edição. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um bom dia e boa sorte.